que participam ativamente da Casa Bebel, a Georgia, que é a presidente. Hoje recebemos a senhora Marinês, que é a coordenadora geral da Casa Bebel. A Alcione também, que trabalha com a gestão de pessoas, os recursos humanos também da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Casa Bebel. Nessa causa tão nobre, tão bacana e que há mais de 10 anos nos brinda, em especial no outubro, por isso que o nosso outubro é rosa. O nosso estúdio está praticamente todo rosa hoje também. Verdade. O Britão vem acompanhando as meninas com a cor rosa, é uma cor bonita e já remete o quê? A população já começa, a partir de hoje, a partir da próxima segunda-feira, já sentir a diferença também no comércio local. É o engajamento por parte de toda a comunidade. Bom dia.
Bom dia, Jaque. Bom dia, ouvintes, mas é isso mesmo, é o engajamento que acontece, Outubro Rosa, a gente sempre fala que é uma coisa que une as pessoas, né? Principalmente as mulheres, une a população, as mulheres, a rede feminina movimenta tudo isso, é a nossa intenção mesmo movimentar e provocar as mulheres para elas lembrarem que o mês de outubro está chegando, que é o mês que elas precisam se cuidar, né? Na verdade, a gente precisa se cuidar sempre, mas outubro é um mês dedicado para as mulheres.
Interessante, Jaque, que até fiz um recorte. O nosso calendário brasileiro é cheio de cores.
Exatamente.
Em setembro, é setembro verde. O principal objetivo é alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer intestino e reto. E o número é assustador. Estima-se, né, Jorge, em 2018, que cerca de 19 mil casos... mais incidentes de mulheres no Brasil, perdendo apenas para o câncer de mama. E em homem, a terceira causa de câncer, com estimativa de 17.300 casos registrados. Você vê, a gente não terminou setembro verde, começamos outubro rosa. Tudo ligado ao câncer, que interessante isso, né?
Esse câncer de intestino, como você falou, nossas voluntárias do nosso setor educacional, que são aquelas que fazem as palestras, elas trabalharam bastante. Inclusive, esse ano a gente comentou nas reuniões que o câncer de intestino, mesmo aqui na cidade, tem aumentado bastante. Porque elas estão ali no hospital, né? Nossas voluntárias trabalham ali, então elas têm acompanhado como tem surgido muitos casos de câncer de intestino reto aqui na nossa região.
Que interessante. Uhum. E você tem razão, porque diz que as taxas de incidência são maiores na região sul do Brasil.
Uhum. Tem aparecido muitos casos. Mas assim, que a gente acompanha, até a gente comentou, mas por questões, né, de tempo e tudo, a gente não conseguiu, a gente gostaria de fazer até um painel, assim, alguma coisa, um fórum, e chamar os médicos para discutir o que está acontecendo. Para
entender, né?
Exatamente, tem alguma coisa aqui na região que está desencadeando isso. Então, uma das nossas intenções para o ano que vem é fazer alguma coisa assim nesse estilo, uma campanha, um painel, nos reunir com os médicos, ver o que a gente pode fazer, o que está acontecendo, né? Discutir com essas pessoas para ver o que a gente pode fazer para ajudar, para melhorar campanhas, prevenções, o que fazer.
Porque a Casa Bebel em si, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, por mais que seja comandada em sua maioria por mulheres e voluntárias também, ela aborda todos os tipos de câncer. Então, nas palestras, é claro que agora o Outubro Rosa, ele é mais restrito ao público feminino, pela campanha em si, que é mundialmente conhecida. Mas os outros tipos de câncer, eles são abordados durante palestras, e os pacientes também, né, Jorge?
Sim, a gente trabalha palestras durante o ano todo, né, não só em outubro. Então, tem as épocas, tem lá o câncer de mama, o câncer do intestino, depois agora em dezembro vem o câncer de pele, né? Então a gente acompanha, trabalhamos muito o HPV, agora, né, esse mês as nossas voluntárias estão trabalhando uma campanha piloto, pode-se dizer assim, no CID Gonzaga, onde elas estão passando palestras para meninada a partir, se não me engano, do quinto ano até o segundo grau. Elas estão lá, essa semana acho que está encerrando, elas fizeram mais de 30 palestras nas turmas lá com eles, mostrando a importância deles estarem se prevenindo sexualmente, que é o HPV. A gente também falou, elas falaram muito sobre a vacina, até a importância das meninas, né, dos meninos tomarem a vacina. E foi bem bacana, porque elas prepararam joguinhos para eles irem jogando, uns joguinhos, e ali as informações e perguntas e respostas. o HPV. Então, a gente atende, né, que nem eu trouxe esse folder pra, aqui para mostrar, a rede feminina é para todos, não é só para as mulheres. A gente atende câncer masculino, câncer às crianças, enfim, qualquer tipo de câncer, não só o de mama, né?
Falando em casa Bebel, me lembrei da Bebel. Ela era desesperada para ajudar essas pessoas, ela era meio sozinha, viu? Coitadinha da Bebel.
Ela era bem
meu
sozinha.
Meu Deus, né? Ela fazia miséria para atender essa população que tinha câncer na época. Essa história tem 40 anos que eu estou contando para vocês, gente. E de lendo o Jornal do Comércio, me lembrava da mulher do seu Manfrone. O senhor tinha uma distribuidora de bebida na cidade, a avó professora Mazilha, e a mulher do seu Manfrone, que coordenava também essa... No tempo que mandava o dinheiro para o hospital Erasto Gertner.
Uhum.
E daí surgiu a Casa Bebel e surgiu vocês. Como nós crescemos, graças a Deus, né, Georgia, com relação a ajudar essa população, né?
Sim, antigamente ele surgiu na década de 60, né? Com a dona Clarice.
Clarice Manfrone,
isso. Com a dona Clarice e com a dona Anete Stefania. A dona Clarice eu conheci, a dona Anete não conheci. E elas se reuniam e faziam chás, né, na época, as coisas assim, e juntavam todo o dinheirinho e levavam lá no hospital. Foi assim que começou, né, juntavam, porque as pessoas daqui iam direto tratar lá, né, então era uma forma dela ajudar essas pessoas e ajudar também o hospital, né, que Sim. na época era uma coisa bem menor, né. E é muito bacana, porque as pessoas lembram disso, ali na rede a gente tem os álbuns de fotografia, tem essas coisas antigas, tem da época da Bebel... até a gente estava procurando esses dias uma foto maior da Bebel para colocar lá. Então as pessoas vêm e falam, ah, mas eu conhecia a dona Bebel, eu ajudava, né? Todo mundo, quem é daqui sabe o porquê do nome Casa Bebel, né?
E ela fazia show nos desfiles de 7 de setembro,
uhum.
quando desfilava com roupa de enfermeira, porque ela foi enfermeira durante a guerra. E ela era muito aplaudida, ela era muito querida na sociedade,
uhum.
né?
Ela era.
Voltando a falar sobre esse assunto, que é uma novidade desse projeto piloto, que até me chamou bastante atenção, sobre essa conscientização da vacina do HPV para o público de meninas e meninos, de 9 a 14 anos, mais ou menos, é o público em especial. Essa vacina, ela é recente aqui no Brasil, a adesão dela está sendo baixa, por mais que seja gratuita, mas vale ressaltar para os pais, para quem está acompanhando, que ela previne sim. O câncer do útero, né, Jorge?
Sim, pelos estudos ficou comprovado que ela previne o câncer do colo do útero, né? Inclusive, ali, fala, ali elas, mulheres comentaram que um dos transmissores são os meninos,
sim,
né?
Sim.
E tem aquela coisa do preconceito contra a vacina, porque às vezes os pais acham que, assim, vacina, na verdade, faltou talvez trabalhar um pouquinho mais a orientação para os pais, sim. divulgar mais, né? Essa vacina, os pais têm medo, porque eles acham que vacinando a sua filha muito cedo, a menina vai ficar, vai se desenvolver muito cedo,
certo.
Vai, né, agora me fugiu despertar a palavra, sim, exatamente, despertar a sexualidade mais cedo, mas na verdade não é isso, ela precisa dar um tempo para a vacina agir no corpo, né? Então, por isso,
a faixa etária. É o momento correto. E até, infelizmente, as notícias falsas, as fake news que circulam por aí, também tem muito a ver com a vacinação do HPV. Como ela é recente no Brasil, ainda aqui mesmo na nossa região, tem essa certa resistência dos pais quanto a essa vacinação. Algumas notícias que foram veiculadas de alguma reação diferente da vacina, pode sim acontecer reação de vacina, mas é bem raro que isso aconteça, e você procurando a unidade básica de saúde mais próxima, o problema vai ser sanado. O que vale ressaltar é que é uma vacina nova no nosso calendário, que eu, você, não tivemos essa oportunidade de fazer essa prevenção, e hoje isso está acontecendo. Então é uma preocupação também com a doença preventiva, e as vacinas, nesse caso, vêm para isso. Vem para ajudar a população na prevenção do câncer do colo do útero, que também aparece em destaque no que diz respeito ao público feminino.
Então, aqui também na cidade, a gente conversa muito assim, com a Secretaria de Saúde, com as meninas dos postos, com as enfermeiras, e não só aqui na cidade, mas o que está acontecendo é que o câncer do colo do útero está voltando. E era uma coisa que tinha sido erradicada.
Então,
né?
Fica aquela velha pergunta no ar, né?
É.
Então, se tem uma vacina agora para conseguir prevenir as nossas meninas de hoje, Por que não prevenir? É importante até conversar com vocês da Casa Bebel, da Rede Feminina, para saber detalhes de como funciona a vacina, que ela é inofensiva e que ela vem para ajudar e para somar nessa prevenção.
É, e isso foi muito trabalhado justamente nessas palestras, né, ali no Cid Gonzaga. As coordenadoras vieram procurar a nosso setor de educacional e a gente tem coisa muito bacana e elas investiram e se prepararam. É, inclusive, acho que com uma linguagem para chamar atenção, para prender essa meninada, porque isso tem que chamar a atenção, certo, deles nessa palestra, não entra num ouvido e sai pelo outro, né? Então, elas fizeram, inclusive, testes, assim, no início da palestra, aí fizeram os testes depois para avaliar se isso valeu a pena, né? Então, eu acho que já vieram os outros colégios procurar elas, eu acho que isso vai acabar se tornando, na verdade, eu acho que sim, né? Aquele projeto que vai virar um programa.
Que
é isso que a gente quer, que é que durante o ano que vem a gente consiga passar isso nas outras escolas.
E até para a região, né? Porque a rede
na
também
região,
atende
isso.
A demanda dos municípios da região. E para que tudo isso funcione, tem que ter as voluntárias. Hoje, sim, são quantas voluntárias que a nossa Casa Bebel contar, quantas pessoas, Alcione, estão trabalhando diretamente com os pacientes, com as famílias também, porque precisa desse acolhimento de toda a família. Bom dia, Alcione.
Bom dia. Nós somos atualmente 95 voluntárias.
Somente voluntárias?
Voluntárias.
Depois...
Daí fora funcionários, né, e as profissionais que atendem diretamente aos pacientes. Então, e divididas em diversos setores.
Certo.
Né? Porque nós, as voluntárias, elas atuam em alguns setores e depois elas acabam escolhendo aquela área, né? Tem algumas que querem realmente trabalhar diretamente com pacientes.
Certo.
Outras não. E tem trabalho para todas lá, né? Porque nós, daí é na oncologia, as visitas domiciliares, o setor educacional, o pessoal que trabalha com artesanato, o brechó. Oh, né? Então, por isso as 95 voluntárias. Então, nem todas atuam em todas as áreas.
Certo, né? Certo. E tem trabalho para todas?
Tem trabalho para todas.
E muita coisa.
Normalmente, mais trabalho do que voluntárias.
E voluntárias, é sempre isso que acontece.
Sempre falta.
Sempre, e até é importante a gente ressaltar, já que nós tocamos nesse assunto, que a rede sempre está recebendo novas voluntárias, quem tem interesse, tem disponibilidade de horário,
isso,
tem essa vontade de ajudar, se adaptar a uma área aqui, uma outra,
isso,
área ali. Porque tem umas, como você frisou, preferem ficar mais no brechó,
isso,
no atendimento, do que o envolvimento com os pacientes. Outras já preferem esse contato direto com essas famílias também.
Até porque as que trabalham com os pacientes, elas não podem chegar na rede e atuar diretamente com o paciente. Elas precisam ter mais ou menos 3 meses de Casa Bebel para conhecer toda a estrutura, né? Porque algumas, depois que elas passam alguma coisa com a família, elas querem correr, ajuda lá. E ainda não é o momento.
Certo.
A pessoa que vai trabalhar com o paciente, ela vai precisar dar apoio a esse paciente, recebê-lo, né, para amenizar esse momento dele. Então, a gente precisa ter uma estrutura, saber o que falar, né? Então, todas passam por uma capacitação específica. 3 meses depois, elas podem fazer visitas domiciliárias, mas tem que ter feito essa capacitação. E mais ou menos 6 meses depois é que para a oncologia.
E que idade essas voluntárias? Ou esses voluntários também, porque os homens também podem ser voluntários da Casa Bebel.
Normalmente, se fosse para trabalhar com o paciente, teria que ser mais de 18 anos.
18 anos.
Isso.
Mas pega até menor de 18 anos para trabalhar de voluntária ali no... Não?
Não.
Só acima de 18.
Exatamente.
18 e até anos. Que idade?
Aí nós temos lá senhorinhas com mais de 80, tranquilamente, 90 anos.
Nós temos uma missa na terça-feira que... É a missa do Outubro Rosa, e nessa missa nós estaremos homenageando uma das nossas voluntárias que faz 90 anos.
E está lá, ajudando.
Fazendo crochê.
E daí elas ficam lá no artesanato, né?
Que bacana.
Lugar confortável, tranquilo, que elas gostam de estar.
E além dessas voluntárias, temos profissionais também que atuam com
profissionais,
os pacientes, né? Quem
exatamente.
São esses profissionais? São psicólogos?
Psicóloga, fisioterapeuta, nutricionista...
Terapeuta
ocupacional e assistente social. Sim. Esses são funcionários.
São funcionários que a Casa Bebel acaba bancando todo mês.
Todo mês. E elas fazem atendimento na Casa Bebel e, quando necessário, domiciliar.
Também faz atendimento
paciente domiciliar. Mesmo ou familiar, Vai até a rede, agenda ali com a secretária, com a Ana, e daí eles atendem.
Bacana. Esse atendimento também é feito por esses profissionais. E como tudo isso acontece? Quem banca esses profissionais é a Casa Bebel. E da onde vem todos esses recursos?
Na verdade, é a comunidade. A
comunidade.
Sabe? Nós temos o brechó que revende as doações. É, assim, 60% da nossa receita vem daí. Da população que doa seu móvel velho, sua roupa usada, seu sapato que não usa mais. Então, tudo isso é... Primeiro, é feita uma separação. E isso, o que é útil para o paciente é separado, né? Como roupas de cama, cobertores, travesseiros. E aquilo que é mais supérfluo, então, é vendido, né, na Casa Bebel. Nós também contamos com a Nota Paraná, que nos tem ajudado bastante, né? São as urnas que estão espalhadas por toda a cidade e que as pessoas gentilmente doam essas notas. Então, nós temos ainda aí um grande trabalho em cima disso. Nós temos que classificar essas notas, né? Entrar no sistema para que ele vá, chegue até a Receita Federal e depois... de computado pela Receita, é devolvido depois de 3 meses, é devolvido para a rede esse valor, que atualmente tem nos ajudado bastante. Né? Okay. Nós temos os associados com o Íntribus, uhum. São aquelas pessoas generosas, que eu sempre digo que União da Vitória e Porto União, as pessoas são muito generosas, né? Elas doam 10, 5, 15, 15 reais mensais, esses são os fiéis, né? Mensalmente a gente recebe, dá uma boa contribuição também. E também verbas pecuniárias, que nós chamamos, né?
Certo.
O fórum, a vara criminal, as prefeituras, mas eles nos ajudam mais em projetos.
Entendi.
Né? E também, mas para o paciente, aquilo que é para o paciente é a população que ajuda.
E campanhas também com instituições,
isso,
ensino.
Isso. A gente tem assim, um apoio muito grande das universidades, das escolas, né? Agora estamos também com o projeto Ecolacre, que nós estamos recolhendo os lacres das bebidas, né? Isso nos reverte em cadeiras de roda, cama hospitalar, né? Porque quando o paciente sai do hospital, ele é encaminhado para casa, né? O médico diz 5 horas da tarde, você pode levar o seu pai, sua mãe ou alguém para casa. As pessoas não estão preparadas para receber uma pessoa acamada. Né? Então, nós temos camas hospitalares, colchões especiais, né? Temos também cilindros de oxigênio, convertores de oxigênio. Nós temos todos esses equipamentos que são emprestados.
E gratuitamente.
Né? Gratuitamente.
E é importante destacar que as pessoas até que têm alguma dúvida para fazer como que funciona, o paciente ou o familiar deve procurar a Casa Bebel e fazer um cadastro.
Isso, exatamente. Nós temos duas assistentes sociais, ela recebe o primeiro contato é feito com ela, a família ou o paciente, e dali ele recebe todas as orientações. Agora, realmente precisa ter documentos que comprovem que a pessoa tem câncer, né? Porque uma das nossas ordens estatutárias, né? Todo o dinheiro lá será revertido apenas para o paciente oncológico. Só o projeto Ecolacre, que a gente estende para a comunidade.
Uhum. Senão o restante, o foco maior é o paciente que está enfrentando,
isso,
né?
Exatamente.
Quimioterapia, radioterapia, não só aqui. Também, porventura, se faz o tratamento em outra região, mas precisa, quando volta para casa, a Casa Bebel também entra em ação.
Em apoio.
Daqui na programação da CBN Vale do Iguaçu, hoje, o nosso programa é em especial falando sobre Outubro Rosa, porque hoje a abertura oficial aconteceu, inclusive neste momento, para quem está acompanhando, está circulando pela área central, tem a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dessas voluntárias que ajudam tão bem nessa causa, que é o atendimento aos pacientes que estão na oncologia e, inclusive, estão vendendo, comercializando camisetas que são lindas. A desse ano também está mais uma vez surpreendente. Caneta, tem boné, tem cuia de chimarrão, tem caneca para café. O que mais que nós temos para esse ano aí do Outubro Rosa, Jorge?
Esse ano os produtos estão muito bacanas. Tem a cuia, a rosa clara, a rosa escura, tem a bomba combinando, claro, né? Que a gente gosta tudo combinando. E tem a térmica também.
Para quem gosta de chimarrão.
Para quem gosta, tem os copos de água também, que é novidade. E a gente tem pulseiras, essas aqui, que tem os charmezinhos.
Olha que lindo.
Todos cor de rosa. Essa pulseira foi o maior sucesso. Tá vendendo, assim, muito. Chaveiro, que é uma graça, que é uma camiseta. Aí, para quem gosta um pouquinho mais de brilho, assim, que nem a gente, né? Tem o chaveiro com strass, cor-de-rosa. Então, assim, a gente procurou trazer esse... Tem umas necessidades lindas que elas fizeram ali também, tudo em cor-de-rosa. A gente procurou trazer esse ano mais produtos, porque a gente viu ano passado que foi bem. E a gente trouxe tudo que mulher gosta. Tudo que mulher gosta de usar, né? Pra ir na academia, tem a garrafinha, tem o chinelo, tem a sombrinha grande, a sombrinha pequena, tem a viseira. É a sombrinha automática agora.
Que é uma novidade.
É novidade, ano passado não tinha. E a gente fez também uma sombrinha para os meninos. Ai. Um guarda-chuva azul marinho, que ficou maravilhoso.
Para todos os gostos.
Para todos os gostos.
E as camisetas também.
As camisetas.
E neste ano, é um modelo de camiseta ou tem mais que um modelo?
Esse ano a gente tem esse aqui, esse rosa clarinho, que é só para os voluntários usarem, para identificar, né? E daí, esse aqui é desse ano.
E o mais escuro.
Que é o pink, que esse ano o tema são as borboletas, né?
Uhum.
Que a borboleta é o símbolo da transformação,
da transformação,
né? Então, e tem a capinha, ó, de celular também, esqueci de falar, tem capinha para celular.
É muita novidade esse ano.
Muita coisa bonita, e tá tudo ali na avenida, e depois também vai estar a venda ali no brechó, né?
E vale ressaltar que quem gosta de comprar os produtos da rede tem que correr, porque tem produtos que no final, em uma semana, duas já esgotam.
Não, as camisetas, assim, esse ano a gente comprou bastante, a gente comprou 2.200 camisetas. Então, tem bastante, tem toda a numeração. Mas só que a gente acha que não vai até o fim do mês. Tem uma camiseta que está um pouco mais em conta, também uma camiseta branca, diferente. Então, essa cor de rosa desse ano da campanha está R$ 25,00 e a outra branquinha é R$ 12,00. Então, assim, tem umas pulseirinhas também essa de silicone cor de rosa, que é anti-estresse, que está escrito Hope, né, em cima, Esperança, essa custa R$ 5,00. Então tem a caneta também, esse ano, que é diferente, também custa R$ 5,00. Então, às vezes com R$ 5,00 você colabora com a rede também, né? Porque além
pode
de você
presentear
alguém. Exatamente. Além de você estar usando uma caneta bonita, um chinelo bonitinho, você vai estar ajudando a rede feminina. As canecas e caneca ficaram muito fofas.
É novidade a caneca.
Uhum. E tem uma eco bag que não chegou a tempo também, mas a semana que vem ela já vai estar aí. Ficou muito linda, uma eco bag de algodão cru para você ir no mercado, fazer as compras, não precisar sacola de mercado.
Pensando também no meio ambiente.
Tudo, reciclando, cuidando do meio ambiente.
A Marinês estava nos contando quantos pacientes hoje estão em atendimento, que a rede está acompanhando, tanto em União Vitória quanto Porto União.
Então, em tratamento, eu digo assim, são aqueles que estão sendo visitados e que estão em quimioterapia, né? Ou também em estado terminais também. Nós temos muitos pacientes assim. Em Porto União, 91, né? E em União da Vitória, 169.
Que vocês têm esse acompanhamento semanal.
Isso, semanal. São duas visitas semanais, uma é feita em Porto União na segunda-feira e na quarta-feira é feita em União da Vitória, sendo que os pacientes mais assim, acamados e que precisam de mais uma visita é feita mais uma vez durante a semana, mas pelas profissionais, assistentes sociais e a equipe profissional.
E vocês fornecem também a esses pacientes alguns suplementos vitamínicos, de leite, quando necessário também.
Nós temos uma nutricionista que ela faz o acompanhamento, porque durante a quimioterapia, dependendo, alguns pacientes ficam muito debilitados, chegam a perder de 15 a 20 quilos.
Certo.
Né? Então, isso dificulta muito a recuperação. Então, a nutricionista faz um acompanhamento e nós fornecemos alimentos, tem um chamado Trofic, né? Ele é específico, ele ajuda em ganho de peso,
certo,
e melhoria de qualidade de vida, né? Leite, água de coco também, que é muito utilizada. A água de coco na quimioterapia nós usamos muito, né? Para hidratar o paciente, né? E também outras coisas, né? Também muita alimentação, outro tipo de alimento, Nutren e outros.
E as fraldas também.
Fraldas. Isso vai junto também com a roupa de camas, né?
Certo.
Então tem as fraldas menores, maiores, noturnas.
E não tem custo algum por paciente?
Não tem.
Não tem custo nenhum.
Agora, em relação à cesta básica, nós entendemos que a cesta básica existe em outros locais da cidade,
certo,
que fornecem. Mas nós recebemos muitas doações,
uhum,
de cesta básica. Então, nesses casos, a gente colabora também com a família.
Quando tem disponível?
Quando tem. Porque, na verdade, a missão da rede é a valorização da vida do paciente.
Certo.
Então, quem tem que comer uma fruta, quem tem precisa de uma verdura ou de uma alimentação, é o paciente,
certo,
não a família, né?
Certo. É o foco principal, o objetivo.
Exatamente.
É deixar esses dias mais turbulentos, com um pouco mais de animação, saudável também. São esses alimentos, esses suplementos não são baratos também, então para a família tem essa dificuldade.
Exatamente.
Maior.
Uma lata de suplemento custa R$50 e às vezes o paciente que está sendo alimentado por sonda, ele usa uma lata em 2 dias.
É muito rápido. Então pense só fazer a multiplicação dessa utilização e a rede também dá esse suporte. Por isso que muitas instituições acabam trocando o valor da inscrição por alguma coisa para doar para a rede. E hoje, o que a rede está precisando hoje, nesse momento, para quem porventura está acompanhando a programação, quer fazer uma doação, quer fazer algum evento para beneficiar essas pessoas oncológicas? Tem, às vezes, água de coco, tem o leite,
leite
do passeio de hoje.
Uhum. Então, assim, se você quer ajudar o paciente da rede feminina, no momento, é leite em pó.
Leite em pó.
Ser o leite em pó.
Qualquer tipo de leite em pó?
Qualquer pacote de... É o pacote, né?
Normal.
Normalmente é o pacote que a gente recebe. Porque assim, a gente tem que cuidar um pouco também da validade desses produtos,
certo,
né? Então a gente vai revezando, dá mais água de coco. Então a gente tava com um estoque bom de água de coco. Então pedimos o leite, que o nosso leite já tava acabando. Agora veio bastante leite em caixinha. Então vamos pedir o leite em pó, que tem a validade um pouco mais longa.
E até vale ressaltar que quem tem interesse em fazer um evento assim, conversar com vocês antes, para saber qual que é a demanda daquele momento.
Exatamente.
Ó, quero fazer um torneio de futebol, um exemplo. Quero, no lugar de pedir o valor em dinheiro, quero pedir alguma coisa para reverter para vocês. O que vocês estão precisando agora? Para não acontecer isso, estoque de uma coisa a mais e a outra faltando.
Exatamente. Ano passado a gente recebeu muita água de coco e aí você não consegue trocar. Inclusive vem algumas vencidas. E a gente não consegue, não posso ir lá no mercado e falar, ai, troca pra mim,
certo,
não tem como. Então a gente precisa dar uma solução pra isso, precisa ter uma demanda que, né, agora no inverno não ia muita água de coco, porque a água de coco ela é gostosa e gelada e tal, então vai sair mais agora no verão, que a gente serve lá na Onco também, pros pacientes lá na quimio, né. Então esses dias o pessoal agora de outubro tem ligado, o que a gente pode colaborar, o que vocês estão precisando, como você falou, hoje. Então, vai ter um aulão, a gente pediu o leite em pó.
Certo.
Hoje, no passeio ciclístico, eu falei, não, água de coco a gente tem bastante, pode ser um leite de caixinha, que eles também estão gostando. Mas, assim, pode ser também algumas coisas que enriqueçam o leite, né? Uma aveia,
também,
sabe?
Entendi.
Que tem um custo mais baixo também para as pessoas colaborarem. Um mucilon, aveia, essas outras coisas, um Nescau até, sabe? Que também enriquece a alimentação deles.
E nós estamos aí, mais uma vez, no mês de outubro. A programação está extensa. Tem happy hour, tem zumba, tem passeio ciclístico hoje à tarde
hoje
também. Conte aí para nós, então, sobre essa programação do Outubro Rosa, que já teve início hoje, desde as 9 horas da manhã. O pessoal está vendendo ali em frente ao Clube Apolo, bem na área central. O pessoal que está circulando tem a oportunidade de conhecer um pouquinho mais e, claro, adquirir os produtos. E tudo vai ser revertido para a Casa Bebel, para o atendimento a esses pacientes.
Isso, a nossa programação, você olha que tem bastante coisa, só que ainda no meio disso vem aparecendo coisas que vão surgindo durante o mês de outubro. Então, principalmente as palestras que nossas voluntárias são muito requisitadas, né? Então, ó, hoje nós já temos ali a nossa abertura, mas à tarde a gente vai pedalar até a Paula Freitas, né? Vamos lá, já é o primeiro evento. Aí no dia 2 nós temos a missa. Esse ano vai ser lá na paróquia do Padre Abel, vai ser lá no, na, a missa vai ser São Judas Tadeu. Isso. Aí no dia 4 nós temos o Happy Hour lá na Wooden também.
Né? Já está sendo comercializado as mesas?
Já estão à venda as mesas na rede feminina. Esse ano está a R$60 por pessoa. Tem mesas de 8, 10 e 12 lugares. Já, a venda já está bem adiantada.
Como
né?
sempre, né?
Como sempre, porque a gente quer que esse ano também lote, como os outros anos. E esse ano a gente tem bastante prêmios legais, assim, para sortear. Coisa que mulher gosta. Coisas de estética, tem viagem, tem day pass. Então, tá bem legal.
Ajuda,
Aí, depois, no dia 10, já temos a caminhada. Que esse ano também a gente quer fazer uma coisa animada, né? Chamar mais atenção. É, depois, no dia 14, tem a corrida, que também faz parte do circuito de ruas, né? Interbairros, que sai ali no Concórdia. No dia 20, tem o dia D, que é o dia do exame das mulheres em união. E, após o dia D, a gente vai estar... distribuindo as mamografias que são solicitadas pelos profissionais no dia 20 na rede feminina.
Certo.
Então, provavelmente, após o dia 20, vai estar um movimento maior que elas estão indo lá. Então, a mulher chega lá na rede com a requisição, as meninas já sabem para onde direcionar a mulher, ela já sai dali com o agendamento. Ela não precisa de novo enfrentar a fila. Uhum. Ela sai ali sabendo que ela vai fazer lá na IMED, tal dia, tal horário. Cara. Ou aqui no Domite, ou nos outros parceiros que têm um horário, né?
Certo.
Aí, dia 23, nós temos um aulão lá de body pump, de zumba lá na UniUV, que as professoras se reuniram para fazer, né? E temos aqui também a missa na Igreja Batista, o culto, não é missa, é culto, e que já é o encerramento do... né? Que a gente sempre faz um que abre e um que encerra. E dia 28 também tem essa zumba lá na área de lazer, ao ar livre, lá em Porto Vitória.
É uma novidade.
É uma novidade. Tem a professora de lá que veio nos procurar. Eu acho que vai ser bem legal, porque lá é bem gostoso. Tomara que faça um dia, né?
Sim.
É gostoso. E aqui, até elas lembraram, no dia 23, após o culto, a gente vai fazer um juramento das voluntárias que ainda não fizeram.
As novas voluntárias. Isso. Sabe mais ou menos quantas vão?
São 13.
13 novas voluntárias.
13.
Que bacana. E lembrando que o recrutamento sempre acontece. Quem tem interesse, quem pode ter essa disponibilidade de ajudar o próximo, pode se tornar voluntário da rede. Basta procurar as meninas de cor-de-rosa aqui na Rua Coronel João Galberto, bem na área central, bem próximo do prédio do INSS. Conhecer mais sobre o trabalho, tem nas redes sociais também, tem Facebook, tem Instagram, enfim. Uma infinidade de meios para que você chegue até a Casa de Bebel e para que você oriente as pessoas também. Porventura, alguém que está passando por um problema oncológico, não sabe da existência desse tipo de assistência que é feito, também informa a essa pessoa, sabendo mais detalhes também.
É, a nossa página do Facebook, ela tem muitos acessos, assim, a gente tem quase 10 mil curtidas na página. E ela é bem movimentada, a gente alimenta ela bastante, a gente tem estagiária que cuida disso. Então, é tudo medido, tudo calculado, a gente vê as estatísticas da página, o que funciona, o que não funciona.
Certo.
E a gente recebe muita pergunta ali na página, nas mensagens, inclusive de pessoas de outros estados, assim, sabe? Que colaboram, que querem doar cabelo, que ajudar aquela rede, querem saber onde que é a rede na cidade deles. Então, isso é bem legal. São pessoas do Brasil inteiro que procuram a gente ali pelo Facebook.
Tem esse contato,
tem
né?
Esse contato.
E tem as perucas também, que é recente, mas não é tão recente assim, mas é uma novidade também. Através da doação de cabelos, as perucas são confeccionadas e depois são disponibilizadas para as mulheres que estão enfrentando aí todo o tratamento quimioterápico, né? Como que funciona isso, as perucas, então?
Então, é muito bacana isso, principalmente as crianças, elas gostam muito de ajudar, as crianças são muito solidárias e o cabelo está despertando isso nelas, assim, essa doação do cabelo. Então, a pessoa corta o cabelo no seu salão lá e só tem que pedir para amarrar bem o cabelo, porque se o cabelo se solta, não pode mais usar. Então, a pessoa leva lá na rede, ela ganha um certificado, bate a foto, vai pro nosso Face e tal, e elas compartilham, né? E aí nós temos uma voluntária, a Mara, ela é de Joinville, e ela faz perucas para todas as redes femininas de Santa Catarina.
Quanto trabalho.
E ela vem para cá, volta e meia, cada 2, 3 meses ela vem, ela recolhe os cabelos. Então, quando ela vem, ela sempre traz umas 5, 6 perucas para a gente. Então, nós temos uma salinha ali. Olha, na rede hoje, acho que nós temos umas 70 perucas.
Disponíveis?
Disponíveis. Tem perucas sintéticas, tem perucas de cabelo natural, tem peruca curta, comprida, crespa, grisalha, como você quiser.
Vai lá e experimenta a que você gosta mais.
E assim, o bom é que é cabelo natural, você pode fazer como você usava o seu cabelo. Eu quase chorei esses dias lá, porque uma senhorinha foi e ela tinha um cabelo comprido, castanho. E ela tava carequinha com um lenço. E ela falou assim, eu queria um cabelo igual o meu, ela tava triste e tal. Aí a gente achou uma peruca comprida, já aqui do comprimento, assim, quase aqui no meio das costas. Ela saiu de lá tão feliz com aquela peruca, ela abraçou nós, assim, ela falou assim, não imagina como eu tô feliz. Porque ela falou assim, eu tô com o cabelo igual que eu tinha. Então, são coisas, assim, que a gente, até me arrepia de falar, são coisas que a gente faz ali na rede que não tem preço, sabe? É uma coisa tão pequena, né?
E são tantas perucas também, gesto. Né? As perucas também, nós não doamos só para as mulheres que passam pela quimioterapia. Também jovens que têm problemas de cabelo.
Também
estão indo lá e recebem peruca.
Esses dias a gente emprestou peruca para um homem também.
Para um homem também.
Que estava com algum problema e ele não queria ficar careca. Sim. A gente emprestou, ele ia cortar. Alguns casos a gente já teve, né, de violência doméstica, que ficou sem cabelo, a gente também prestou.
É um trabalho voluntário que, em alguns aspectos, o atendimento, em especial para os pacientes oncológicos, mas também tem outras áreas que ajudam as outras pessoas da sociedade. Essa preocupação também com esses outros problemas, que é a violência doméstica, são outras enfermidades que acometem as pessoas, e o autoestima é tão importante, né?
Nossa,
ainda mais
muito.
Que uma mulher, às vezes, perdeu o cabelo, gostava tanto, e que bom que ela encontrou ali a saída para ficar mais feliz, mais tranquilo. Então, também tem essas perucas. Até é importante ressaltar que faz esse empréstimo ou doação. Como que é? Empréstimo ou doação?
Na verdade é doação, porque a gente nem precisa pegar de volta, porque tem muita peruca. Às vezes elas fazem questão, elas mandam no salão, a cabeleireira arruma e elas devolvem limpinha, higienizada já. Mas a gente aceita de volta se a pessoa devolver, mas não tem necessidade de a gente pegar de volta, porque tem bastante.
E falando um pouquinho mais sobre a rede Inda, o que ela faz, é tanta coisa, é as perucas, é esse atendimento domiciliar aos pacientes que precisam. Tem o brechó, onde tem a comercialização desses produtos, itens de cozinha, enfim, tudo que você encontra disponível no brechó, você acha cada coisa lá, garimpando, você acha muita coisa bonita, coisas que remetem a tempos antigos, quem gosta também disso. Inclusive o mobiliário da Bebel é através de doações, mas tem oficinas de customização, tem das bonecas, os brinquedos também, que são totalmente reaproveitados e são revendidos. E o valor é muito pequeno para que as pessoas possam adquirir esses produtos. É um valor pequeno diante de todo o trabalho que é feito, e esse valor ajuda e ajuda muito a causa de vocês.
Ajuda, porque você veja, você vai lá, você compra uma coisinha de R$5, de R$3, eu vou lá, eu compro uma de R$4, uma de... E assim vai, no final do dia, esse montante acaba ajudando a rede, né? E tem muita coisa que nem você falou, antiga. A nossa cozinha, a gente arrumou tudo com... A gente tem uma coleção de xícara lá antiga, a gente tem
muito
uma
bonito.
Coleção de bolezinho, de açucareiro... Às vezes tem gente que vai lá e quer comprar, quer lebules lá, então tá bom, a gente vende, mas a gente deixou também um pouquinho pra enfeitar, né, pra ficar um lugar agradável.
Mas é muito aconchegante ali os dois espaços da Casa do Bebel, muito aconchegante. Quem não conhece ainda, tem aí o convite, porque é um lugar que você se sente bem. Tem muita energia positiva, tem muito amor.
Tem.
Acho que é isso que é o mais importante, o que motiva as voluntárias. É esse amor em ajudar ao próximo.
Uhum.
São voluntárias que dedicam parte do seu tempo, do seu dia a dia. Quem sabe final de semana. Não tem horário, não tem dia para você ser um voluntário. Se a Casa Bebel precisar, elas vão estar lá sempre disponíveis. Acho que essa é a grande diferença.
Esse é o diferencial nosso. É como você falou, não tem dia nem horário. Porque a gente está lá hoje, se precisar ir lá amanhã, a gente vai lá amanhã dar uma ajeitada. Porque quinta e sexta-feira foi uma loucura na rede. O movimento, as pessoas indo atrás de panfletos, de material, de camisetas, de coisas, né, para outubro. É um movimento muito grande. Então, às vezes, durante a semana a gente não dá conta. Às vezes a gente tá lá, agora outubro, a gente vai direto das 8 da manhã às 6 da tarde. 8h30 a gente abre e vai ficar direto até 6 da tarde. Às vezes a gente fica até mais tarde, 6h30, 7h.
Se precisar.
Tem evento à noite, a gente fica. É uma coisa. Depois que você entra lá, você é apaixonante. Então, você fica à disposição. Hoje fui dar comida porque a minha cachorrinha não tinha comida, porque ontem não deu tempo.
Esqueceu, né?
E aí, antes de vir aqui, eu fui correndo no mercado comprar ração e tal. Então, às vezes a gente acaba... Eu acabo deixando, às vezes, até minhas coisas em casa de lado, porque precisa atender ali na rede, né?
E é esse envolvimento que faz dar certo.
É.
Falar sobre também esse atendimento que é feito para a mulher que passa pela cirurgia da mama. Alguns trabalhos diferentes também são feitos através da rede feminina, com drenagem, que não deixa deixar o edema, e também tem algumas próteses que são colocadas no sutiã, também que ajudam a melhorar a autoestima.
Sim, a gente tem todo esse trabalho lá na rede feminina, como a gente estava comentando aqui. Se ela faz cirurgia, se ela retira a mama, faz a mastectomia, que tem todo aquele... Né, às vezes tem umas que tem que tirar mais
certo.
Tecido, mais músculo, aqui embaixo da axila, né? A nossa fisioterapeuta, ela é bem especializada nisso, nessa fisioterapia oncológica, ela tem vários cursos, então ela já inicia, se a pessoa é encaminhada para a rede feminina, ela já inicia esse processo de drenagem, esse cuidado, e não chega a fazer o edema. Então, eu posso dizer que das nossas pacientes que são atendidas pela rede feminina, nenhuma tem o edema. Elas são muito bem atendidas, sabe?
E consegue ficar...
Ficam super bem, elas têm, já tem umas que estão recuperando, claro, tem todo
o processo.
Tempo, né, todo o processo, mas elas já, todas elas recuperam o movimento normal, depois da cirurgia, né, e agora fiz a terapeuta ocupacional. Então, é um trabalho, né, em conjunto com a nossa fisioterapeuta, e ela vai recolocar de novo, fazer com que essa mulher consiga fazer o que ela fazia antes na casa. Talvez de uma outra forma, mas certo. A terapeuta ocupacional vai ajudar ela a recuperar esses movimentos e dar um jeito de fazer tudo que ela fazia antes em casa.
E a maioria dos atendimentos, em especial do público feminino, é devido ao câncer de mama?
A maioria das mulheres é o câncer de mama.
E no caso do público masculino, Jorge, tem algum que se destaca mais, algum tipo de câncer?
Ali aparece de tudo nos homens, mas a maioria é o intestino, né?
O câncer de intestino. Por isso que tem essa ideia de fazer um projeto.
Ao menos o que nos procuram,
certo,
né?
Certo,
tem
certo.
Também pulmão, né? Tem bastante pulmão aqui na garganta, né? No esôfago,
também.
Nessa parte de cabeça e pescoço também. Tem. Inclusive a gente já fez doações daquele...
Do aparelho.
Aparelhinho pra falar, sabe? O orofaringe, que fala. A gente já tem 2 ou 3 que a gente doou.
Certo.
Pessoas que também não tinham condição de comprar, a gente doou.
Que bacana. Enfim, é uma infinidade de trabalhos, de atendimento que a rede faz. Mas o bacana é isso. Se você não conhece ainda, procure se informar, vai lá, faça uma visita. Se contagie com esse amor ao próximo, essa doação, que com certeza vale a pena. E durante todo o mês de outubro nós vamos falar muito ainda sobre
a rosa. Aqui só salientando aquilo que você falou agora há pouco com a Jorge, nesse meu recorte que diz sobre o intestino, eu falava aqui com a nossa colega, a realização do exame mostra significativo com estimativa maior que 50% da redução de incidência de câncer e também na mortalidade. Cerca de 90% dos pacientes com doença inicial estão vivos em 5 anos, estão vivos.
Prevenção.
É. Tem que procurar.
Os exames periódicos.
50 anos. Tem que procurar fazer o exame.
Esses acompanhamentos. Tem até a rede pública disponibiliza esses exames. E pensar nisso, né? Pelo menos uma vez por ano. Deixar um tempo para você se cuidar, para você ver o que está acontecendo com o teu corpo. Porque você conhece o seu corpo. Você começa a ver as respostas que ele está te dando. Essa dor eu não tinha, de um tempo para cá eu comecei a ter. É bom analisar isso também. A prevenção.
Exatamente, é o que a gente fala, a gente quer que as mulheres, no caso agora falando do mês de outubro, né, que as mulheres se cuidem, que a gente observe o que está acontecendo com o nosso corpo, bem como você falou, né, essa manchinha não tinha, você vai tomar um banho, você vai lavar o seio, vamos supor, você vai sentir um carocinho, você vai sentir um desconforto, alguma coisa assim, então não espera aquilo piorar, né, porque a gente sabe que quanto antes for descoberto, são maiores as chances de cura. Né? Então, câncer de mama agora para o período de 2018 e 2019, nas estatísticas do INCA, que é o que a gente segue, a previsão era de 59 mil casos no Brasil. Certo. É bastante,
é,
né?
Muita gente.
Então, assim, vamos prevenir que quanto mais cedo for descoberto, e não só o câncer de mama, né? Qualquer outro. As chances de cura são muito grandes.
São muitas histórias de sucesso.
São bastante.
E muitas voluntárias que já estiveram do outro lado também, que se tornaram voluntárias,
também,
que estão lá mostrando, né? Isso, a realidade. Eu já passei que isso foi aqui para mostrar que sua prova viva, que dá certo.
Que
se
dá
tiver
certo
o tratamento, a prevenção, esse diagnóstico precoce é muito importante também. Então, que as pessoas saibam conhecer a rotina do seu corpo, o seu dia a dia, e procure, né? A qualquer sinal diferente, procure atendimento médico, procure outras informações para conseguir ter essa prevenção.
É aquela coisa, às vezes é a falta de informação, né? Então, é por isso que a rede está sempre presente, está ali, cor-de-rosa, está não sei onde, nós estamos em tudo que é lugar. Vocês já falaram que a gente é umas formigas, daí eu falei, a formiga atômica, né? Porque a mulherada ali está em tudo. Até eu esqueci de falar, acho que eu não falei, nós vamos estar no Cisvale também, ótimo, pela primeira vez. Toda segunda-feira,
bacana,
na consulta da ginecologia,
certo,
ali às 9 da manhã, né, e vai pegar justamente as pessoas que moram aqui em volta. E assim, eu também sou dona de casa, então, e a gente sabe, a gente é a mulher, a esposa, a gente é a mãe, e a gente vai ver tudo que tem que ver primeiro e a gente deixa por último. A gente vai cuidar do marido, a gente vai cuidar, uhum, da filha, vai cuidar da casa e tal, e às vezes a gente acaba esquecendo da gente, né? Então, a gente tem que tirar um tempinho, se não for agora, em outubro, mês que vem, ou faz uma associação com a data de aniversário.
Isso.
Uhum. Né? Com alguma outra data que você vai lembrar sempre de estar
ali. O mês
ali,
do seu,
né,
aniversário, você volta, isso, a se cuidar.
Vai se cuidar e você tem aquele calendário anual, né?
Bacana. Meninas, mais uma vez é um prazer saber mais sobre a rede. Sempre a gente descobre alguma coisa que não conhecia. Hoje eu acabei me surpreendendo com coisas que eu pensei que não tinha e tem também disponível na Casa Bebel. Isso que é bom. E cada vez tem mais coisas. Então o atendimento cada vez é maior, mais amplo e mais do que nunca. Levar essa atenção especial, esse amor ao próximo, essa doação. Parabéns para vocês pelo trabalho magnífico. Outubro está aí, nós vamos voltar a conversar até o final do mês de outubro e sempre. A Rede Feminina sempre tem um lugar especial aqui na CBN, viu, Jorge? Bom dia para vocês e bom trabalho.
Obrigada, Jaque, todo mundo aqui da CBN que está sempre apoiando a gente. Obrigada pelo convite, Britão. E é isso aí, a gente é parceiro, né? E estamos sempre também com as portas abertas para vocês lá na rede. Obrigada.
Tá aí, então, conversamos hoje com as meninas da Casa Bebel, da Casa Cor-de-Rosa, também a Rede Feminina, a senhora Marinês, que é coordenadora geral, ajuda também na parte administrativa, a Alcione, a gestão de pessoas, tratando os funcionários, recursos humanos ali na Casa Bebel, e a Jorge, que é a presidente. Vem aí o Outubro Rosa, com atividades intensas, hoje já teve início com essa venda, que funciona até o meio-dia em frente ao Apolo. Hoje também tem passeio ciclístico, a partir das 13h30, na semana que vem, no dia 2, a missa de abertura com o Padre Abel, às 19h, e aberto à participação de toda a comunidade. Quem quiser, está aí feito o convite.